começando Memória Viva.
Olá, caros todos alunos de todo o Brasil, uninterianos de todo o Brasil e também dos Estados Unidos agora. Estamos com o primeiro programa Memória Viva desde o início da pandemia, usando os recursos tecnológicos. Agradecemos ao Germano, responsável pela CNU, Central de Notícias Uninter, ao Evandro Tozin, à Bárbara Carvalho, que operam essa rádio e agora estão se desdobrando para fazer um trabalho fantástico também nos estúdios de rádio à distância, como hoje. Estamos com Cecília Pestana. Ela é gestora do Polo de Cascavel, no Paraná, gestora do Polo Uninter, e ela vai contar um pouco sobre sua vida, trajetória. Ela já era da Uninter antes de abrir o Polo, ou seja, ela tem os dois backgrounds, tanto como contratada como como administradora. Então você vai conhecer a vida dela e pode tirar um insight para a sua vida também. Espero que esteja tudo bem, que você aproveite esse programa enquanto falamos com a professora Cecília. Olá, professora Cecília, tudo bem?
Tudo bem. E aí, como é que estão todos? Alunos que estão nos assistindo, pessoal que está aqui, Evandro, professor Antonier, como é que vocês estão?
Tudo bem, tudo bem. Seja bem-vinda, Cecília. Hoje a gente vai falar um pouco sobre ela, que é a gestora do Polo de Cascavel Centro, né? E tem uma história extraordinária dentro da Uninter, né? Trazer várias curiosidades, né, dela, da trajetória dela na Uninter.
Cecília, nós sempre perguntamos a idade, embora as mulheres não gostem muito, mas sua idade, por favor.
33.
E Cecília, está no seu nome completo ou tem algo mais?
Tem mais um, tem o De Souza no meio. Só que é assim, como fica muito grande, aí eu geralmente coloco Cecília Pestana, né, que é o sobrenome do meu pai. O De Souza era o sobrenome da minha mãe. Pestana vem de origem portuguesa, que segundo a lenda que contam da família, né, era um rei de um povoado que tinha as pestanas, né, muito grandes, os cílios. E aí por conta disso virou esse sobrenome Pestana e todo mundo que era descendente desse cidadão foi levando esse nome, né? Então esse é a origem do nome também.
Você quer contar um pouco da sua trajetória na Uninter?
Então, gente, senta que lá vem história, porque é longa essa trajetória. Eu comecei na Uninter em 2009, como aluna do Polo de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Eu tinha acabado de me formar na minha graduação em História, e aí eu, no meio do percurso de História, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero trabalhar como professora de educação infantil, que era o que eu gostava muito. Eu falei, eu vou fazer alguma coisa. Aí minha mãe, não, termina História. Depois você faz uma pós ou em educação infantil ou na área de gestão educacional, que é o que você gosta de fazer. E na sequência você faz a pedagogia. Beleza, né? Terminei História e aí fui procurar uma pós. E a única pós que tinha de gestão, orientação e supervisão educacional era na Uninter. Então eu entrei em contato com o Polo e aí fizemos a matrícula. Eu, minha mãe, a minha vizinha e mais 5 amigas. Então, tipo, a gente formou a turma e começamos e finalizamos o curso todas juntas, né? Aí depois, na sequência, um pouco antes de finalizar o curso, eu me mudei para Curitiba. E aí eu fui pedir transferência de polo. Aí fui buscando os polos que eram mais próximos da minha casa. E aí fui no polo da Catedral, daí do Sol. E aí quando eu cheguei lá, perguntei como é que fazia a transferência. Ah, não, é tudo no seu portal, deixa eu te ensinar. E eu vi que eles estavam precisando de funcionários. Aí eu falei, ah, por que não? Vou me candidatar à vaga. E aí comecei a trabalhar no polo daí do Sol como tutora. Trabalhei lá por 10 anos, 10 meses como tutora. E aí, na sequência, veio a oportunidade de ser coordenadora. E aí eu saí do contrato da EduSol e fui contratada pela Uninter como coordenadora de polo. Então, trabalhei de 2011 até 2014 como coordenadora do polo da Catedral. Então, para quem conhece Curitiba, provavelmente já deve ter visto, né, a Catedral Metropolitana, que fica ali na Praça Tiradentes, é um dos marcos assim que tem. E ali ao lado tem o polo. Antigamente ficava do lado esquerdo de quem estava olhando para frente da Catedral e agora fica do lado direito. Então, eu trabalhei ali durante um bom tempo, aprendi muito sobre polo com a Cidinha, com o Valdilson. que trabalha com o professor, com o professor Adriano, com a Valquíria. Então, foi uma experiência muito legal. E aí, em 2014, eu fui convidada para trabalhar na área de negócios. Então, na época, o Mansur me chamou, me convidou para trabalhar. E, a princípio, eu trabalharia no polo do SIC, como gestora lá. E aí, eu já estava tipo, com a minha malinha pronta. Eu falei, beleza, então vou sair aqui do polo do Sol, vou trabalhar no SIC. Já estava vendo para me mudar para mais próximo, aquela coisa toda. Aí, eu fui no primeiro dia... E aí o nosso gerente, que era o Sidney na época, ele me chamou e falou, Cecília, é o seguinte, não vai dar certo de você trabalhar no SIC. Eu falei, ah, então tá, obrigada, né? Tipo, me despeça então. Ele falou, não, é porque a gente te quer aqui na consultoria de negócios. Eu falei, que eu vou fazer, né? Aí ele, não, você é a pessoa que conhece do polo aqui, então a gente vai te colocar para a consultoria do Paraná. Aí eu comecei a atender aqui, a região do Paraná Oeste. Então, eu fazia consultoria. Então, o que é fazer a consultoria de negócios, né? É ajudar os polos a fazer matrícula. É dar dicas para que os polos, né, melhorem o seu potencial. E também acabava dando outras ajudas. Às vezes, tinha alguma dificuldade de processo, eu ajudava os polos também. E aí, na sequência, um colega saiu de férias e ele atendia o Rio de Janeiro e o Espírito Santo e a Bahia. E aí a gente dividiu as regiões e aí eu fui atender o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. E acabou que deu muito certo atender, até porque como eu já conhecia a região do Rio por ser de Petrópolis, e também por conhecer um pouquinho do Espírito Santo, acabou que deu certo eu trabalhar com aquela região. E aí esse meu amigo passou para uma outra área, para o Mato Grosso, e eu fiquei atendendo Paraná Oeste, Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Então eu viajava 15 dias, saía de casa por 15 dias, ficava 7 dias aqui na região do Paraná, e depois 7 dias no Rio de Janeiro e Espírito Santo, e voltava, ficava mais 15 dias em casa, e assim eu ia para atender todo mundo. E aí, no final, eles contrataram um outro consultor aqui para a região do Paraná. E aí, eu fiquei com Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. E aí, eu fui morar em Petrópolis, no Rio, para ficar mais próximo, né, dos polos. Então, eu viajei muito pela Uninter. Eu conheci muitos lugares, muitas pessoas, muitas regiões. E aí eu até brinco, né? Porque assim, embora eu tenha conhecido muitas regiões, tem cidades que eu conheci só o polo da Uninter. Ah, o que, que você... Você foi em tal ponto turístico? Não, mas o polo da Uninter lá eu conheço, com certeza. E aí na sequência... Eu voltei para Curitiba e fiquei atendendo Minas Gerais e os polos em Minas foram crescendo muito. Quando eu comecei a atender, tinham cerca de 40 polos e no final já estavam com quase 80. E eu comecei a trabalhar também com a parte de treinamentos dentro da consultoria de negócios. Então, todos os polos novos que abriram, eu que fazia a parte de treinamento. E aí, quando chegou em 2017, né, eu acabei conhecendo o Sérgio, que é meu sócio, meu marido, embora a gente não seja casado, né, mas a gente mora junto, o Evandro falou que é marido, então... ele vai falar aqui, depois eu tenho certeza que ele vai falar que ele não aceitou ainda o meu pedido de casamento, mas... aí a gente acabou se conhecendo, ficando mais próximos na Uninter mesmo, e a gente resolveu que a gente queria ter o nosso próprio negócio. Então, nós conversamos com a diretoria, foram meses e meses de conversa. E aí, eles tinham alguns polos para distrato. Nós verificamos todas as oportunidades que tinham. E por Cascavel ser um pouco mais próximo de Curitiba, por ele ter família em Curitiba e até por eu ter muitos amigos em Curitiba também, e por ter uma prima que mora aqui em Cascavel, a gente acabou optando por vir para cá, né? E aí nós juntamos todas as coisas, viemos e... Aquela coisa, né? Cidade nova e você tem que abrir um negócio e você não conhece praticamente nada, nem ninguém. E foi na conversa, foi fazendo contatos, né? E em 29 dias a gente conseguiu fazer toda a estrutura. Aí foi feito o distrato. e a gente assumiu a carteira de alunos que era do antigo representante, né? E todos os desafios que vieram com isso, né?
Antes de passar a bola para o Evandro também fazer umas perguntinhas, uhum. Eu tenho duas rápidas com base nesse teu relato. Foi fácil ficar mudando assim, que você teve que mudar tanto como consultora de negócios, ou você tinha família junto que foi mais difícil, algum outro peso que foi difícil mudar?
Ah, então, fazer mudança sempre é chato. Uhum. É muito engraçado que a gente, como ser humano, a gente tem uma tendência muito grande a se acomodar com as coisas, né? Uhum. Então, assim, quando eu estava morando em Petrópolis, bem antes de ir para Curitiba, eu falava, nossa, é aqui que eu quero viver para sempre, né? Cidade de boa, do interior, tem todos os seus problemas de transporte, mas eu amava aquela cidade, amo até hoje. E a gente acostumava a ficar lá. Aí, quando eu fui morar em Curitiba pela primeira vez, eu acabei mudando de casa 4 vezes. E aí, quando você muda de casa assim várias vezes, você começa a ter um pouco mais de desapego das coisas, porque você pensa, quantas caixas você precisa para fazer a mudança de um lugar para o outro? Então, acaba que fica um pouco desgastante você fazer. Então, você começa a se desapegar de coisas que você não usa. E aí, você começa a ter algumas coisas assim, que são muito afetivas. Então, que a gente acaba não desapegando por ser afetiva. Mas a gente começa a ter um pensamento diferente em relação à nossa forma de consumir. E aí, me mudei várias vezes, e aí quando foi para mudar para Petrópolis, eu fiquei muito sentida, porque eu falei, agora eu já tenho amigos aqui em Curitiba, eu amo essa cidade, eu amo todo mundo, não sei o quê. E aí voltei para Petrópolis, com toda aquela mudança, aquela coisa toda de novo, e caixa, e imóveis, e o que vai doar, o que vai desfazer. Máquina de lavar foi comigo. Minha máquina é mais viajada do que eu, porque ela já foi para Curitiba, já foi para Petrópolis, já voltou para Curitiba, agora está aqui em Cascavel, ela é nacionalmente conhecida. E aí eu voltei para Petrópolis, e aí eu cheguei em Petrópolis e falei, gente, agora eu não conheço mais ninguém, porque todo mundo, né, eu fiquei 5 anos fora, a galera que eu conhecia já está em outras pegadas, e por incrível que pareça, nesse ano eu conheci amigos, assim, que eu levo para sempre no meu coração, que todas as vezes que eu vou para Petrópolis eu falo, gente, estou indo, eles dão um jeito de, não, então vamos fazer, vamos na tua casa, ou vem aqui em casa, vamos fazer alguma coisa. Então, assim, por questão de amizade, é claro que a gente sente saudade do convívio diário. Mas se eu te disser que nessa quarentena eu já consegui fazer live e festa de aniversário com os amigos de Petrópolis e live e festa com os amigos de Curitiba, né? E o contato com a família também através das redes e através do WhatsApp principalmente fica muito forte. Então a gente só vai ampliando o nosso leque de possibilidades. É chato se mudar, porque aí a gente tem que se acostumar com um novo espaço, com uma nova cidade. As nossas coisas parecem que desaparecem, porque a gente tinha um lugar na casa antiga. Quando chega na casa nova, a gente já não sabe mais onde está. Então, assim, é questão de costume, né? Mas é muito legal a gente poder pensar assim, mas será que eu vou precisar realmente disso que eu tenho durante anos? Então, a primeira vez que eu saí de Petrópolis foi muito legal eu pensar nisso, sabe? Então, hoje eu tenho muito menos coisas do que quando eu tinha quando eu saí de Petrópolis, porque eu percebi que eu tinha coisas que eu não precisava, né? Então, você começa a ficar um pouco mais livre de algumas situações e começa a agradecer mais pelas coisas que você tem, ter mais o que é necessário.
E mais uma curiosidade, você disse que quando estava atuando como consultora de Minas, você estava em Curitiba, era isso mesmo? Dava para trabalhar à distância?
Dava, ixi. Então, para gente, né, no geral, as videoconferências são coisas novas, mas em 2017, 2016, eu já fazia conferência com o pessoal de Minas. Então, nós tínhamos algumas conferências, eu estudava algumas coisas, então eu sempre gostei muito de estudar. Já fiz muitos cursos na Uninter. Estou fazendo minha 5ª graduação e minha 5ª pós-graduação juntas agora. E ainda vou fazer investigação, porque eu quero aquele kit. Fico babando nesse kit, ainda quero ter esse kit. É, eu gosto muito de estudar, então sempre estudava e trazia coisas novas para o pessoal de Minas.
E Cecília, quanto, quanto foi diferente para você estar trabalhando, né, como você falou, na época ali na catedral, como tutora, e depois para ir para essa área mais comercial, de captação de novos polos, abertura e treinamento, né? Como que foi diferente para você essa mudança, né, anos atrás?
Então, isso foi uma coisa muito louca, né? Porque assim, eu sempre trabalhei na área acadêmica, então eu falava, não, gente, eu tenho perfil acadêmico, eu gosto de dar aula, de dar treinamento, esse que é o meu negócio, né? E aí, eu conheci o Mansur num congresso, eu fui apresentar um projeto num congresso, na ABED, e aí eu estava apresentando lá uma comunicação que eu tinha feito junto com o professor Luiz Fernando, que trabalha com a professora Dinamara, e nós estávamos fazendo essa apresentação, e ele começou a me bombardear com umas perguntas assim que não tinha nada a ver com o trabalho, e eu super nervosa na frente daquele monte de gente, eu não sabia quem ele era, gente. Eu estava ali, né, meu Deus, o que, que esse cara está fazendo essas perguntas? Aí ele falou assim, ah, eu gostaria de fazer uma entrevista com você. Você pode tal dia? Eu falei, ah, posso? Onde que é? O que que é? Vamos conversar e entender o que que era. E aí a Susan veio conversar comigo, né? E eu já conhecia a Susan, porque ela trabalha na Carlos Gomes, então nós tínhamos muito contato. E aí ela me indicou para ir lá fazer entrevista com ele. E aí foi muito engraçado, porque assim, eu cheguei lá e eu tava de camiseta, de tênis e calça jeans, e eu cheguei no corporativo, todo mundo de terno, as meninas de saia, de sapatilhas ou sapatos sociais, eu tipo de tênis, eu falei, gente, com certeza não me encaixo aqui, né, mas vamos lá. E aí eu comecei a conversar com ele, mas você tem uma super pegada comercial, você é comunicativa, você entende do funcionamento do polo, teu polo é um dos que faz mais matrícula, como é que você faz? E aí eu comecei a explicar como é que funcionava, e ele falou, não, eu quero você trabalhando com a gente na parte comercial. Eu falei, mas eu não tenho nenhum curso na área comercial, tipo, eu nunca estudei nada da área comercial. Ele falou, você não estudou, mas você viveu essa área comercial. E eu fiquei pensando, eu falei, será, gente, que eu me encaixo nesse troço? E aí eu comecei a fazer processos gerenciais, porque eu falei, pô, pelo menos, né, vamos ver o que, que eu consigo aqui pegar da área de negócios. E aí eu me ferrei muito no curso de processos, porque, assim, eu vinha numa linha de estudar Paulo Freire, Vygotsky, aquela... E aí, de repente, me cai, sei lá, Fayol, que é Venato, nas costas. Eu falei, gente, o que, que esses caras estão fazendo nesse mundo? Que eu não consigo entender nada. Então, assim, no início, eu, tipo, eu peguei exame em um monte de disciplina em processos. Eu até falei, a disciplina do Berté, gente, eu fui para RCP, porque eu não consegui entender aquela coisa de legislação... da área ambiental, então assim, aquela penei um pouco, mas aí agora já já tô entendendo o negócio também. Então foi assim, foi uma mudança muito engraçada. Minha primeira coisa, né, eu comecei a trabalhar no corporativo, eu falei, gente, agora eu não vou poder trabalhar de tênis e calça jeans e camiseta, eu vou ter que arrumar umas roupas. Aí eu liguei para uma amiga minha e falei, amiga, olha só, eu consegui uma vaga e assim, eu preciso ter uma roupa assim assada. Ela falou, não, vem aqui em casa, pega o que você precisa. Então eu fiquei tipo um mês trabalhando com as roupas emprestadas da minha amiga, até eu ter tempo para eu poder ir comprar umas roupas mais sociais, porque eu só tinha tipo camiseta e calça jeans mesmo. E aí depois de um tempo, eu até falei com o meu gerente na época, ele falou, não, não precisa se preocupar com isso não, isso é de menos, aquelas assim, só quando a gente tiver reunião, ou quando tiver algum encontro com gestores e não sei o que lá, e tem que vir mais social. Mas até o perfil da área de negócios mudou bastante, né? Porque quando eu entrei, eu era a única mulher da equipe. Então, a equipe era formada exclusivamente por consultores homens, porque a Ana Lúcia, que foi quem eu substituí, tinha saído, que também era a única mulher na época. Então, era só homens. Então, você entrava na consultoria, eram 11 homens e eu, com 21 anos. Então... Então era tipo uma menina no meio da galera, né? Então até o perfil mudou um pouco. Então você vê hoje a área de negócios, ela é agora, por maioria, formada por um time feminino, e um time feminino excelente, né? Então mudou bastante também o perfil de consultoria nesse tempo, né? Então assim, para quem quiser estudar um pouco mais da área de negócios, tem que entender do funcionamento do polo e entender muito de vendas, porque é o que pega bastante. Então essas são as dicas.
Eu imagino que esses desafios de primeiro mês, pelo menos, ter que pegar roupas, ser a única mulher e tão jovem no meio da área de negócios, não foram todos os desafios. Que mais de desafio que você encontrou nessa oportunidade tão grande e tão inesperada na sua vida? O que foi mais desafiador e que você cresceu mais?
Ai, olha, tem algumas histórias assim que são até muito engraçadas, né? Porque assim, meu sotaque é muito do Rio de Janeiro. Então, quando eu fui para Curitiba, a primeira vez que eu fui dar uma aula inaugural para os alunos, teve um cara que riu assim quando eu falei Univirtus. Não lembro bem qual que era a palavra, mas eu vou usar Univirtus. Porque eu falei... né? E aí a pessoa tipo deu uma risada assim enquanto eu tava falando, e aí eu simplesmente me bloqueei e eu não conseguia mais falar em público. Olha que loucura. Então eu ficava tentando falar com sotaque paranaense, gente, que era a coisa mais engraçada do mundo, porque eu ficava sei lá, unir, aí eu não sabia falar lá o R igual vocês fazem, o S não saía também. Então eu fiquei, sei lá, uns 2 meses sem conseguir falar direito em público. Eu chegava para falar em público, eu começava a gaguejar. E aí quando eu fui para a área de negócios, eu acho que assim, essa parte de prática de venda, de como é que você fala com um aluno, como é que você fala com um cliente, era legal. Então, para mim, isso era sossegado. Só que assim, não é só isso a parte de venda, né? Você precisa saber como é que funciona um plano de negócio, um plano de ação, como é que é fazer um planejamento de marketing. Hoje em dia, a gente está usando muito as redes sociais. Então, acho que o desafio, ele acaba sendo um desafio diário, porque você tem que entender um pouquinho de tudo quando você trabalha com essa área de vendas, né? E aí até era muito engraçado, porque assim, eu tinha que estar ligada no que estava acontecendo no mundo inteiro, porque o que estava acontecendo talvez em todo mundo poderia me prejudicar ali no meu trabalho, na minha função. Então tinha que estar ligada nisso também. Então assim, você começa a ficar um pouco mais ligada em questão de rádio. Então eu não tinha costume de ouvir rádio antigamente. Então a primeira coisa que eu fazia, eu acordava de manhã, vou colocar aqui na rádio para ver o que está acontecendo no mundo enquanto eu vou me arrumando e tudo mais, para que eu esteja preparada para se acontecer alguma coisa que mude drasticamente, que nem uma pandemia ou alguma coisa assim, você tem que estar preparado para esse momento, né?
Por que você escolheu Cascavel dentre as oportunidades que havia quando chegou essa hora?
Então, as oportunidades que a gente tinha era uma cidade no Rio Grande do Sul, uma cidade na Bahia e aqui uma cidade no Paraná. E aí assim, o Rio Grande do Sul era uma cidade de interior que não tinha aeroporto, que era uma cidade mais distante. E aí eu falei, gente, como é que eu vou fazer para visitar minha família quando eu quiser ir? Eu vou ter que pegar um carro, ir de um lugar até o outro, e de lá ver voo. Aí eu vi questão de preços de voo e tudo mais. E eu sei que o pessoal do Rio Grande do Sul, gente, eu adoro vocês, mas essa é a real, vocês são muito bairristas. Então tem essa situação também, que o pessoal do Rio Grande do Sul, ele acaba tendo uma identificação maior de venda, e de compra com pessoais, com as pessoas que são do Rio Grande do Sul. Aí você imagina, no Rio Grande do Sul, numa cidade de interior, chega eu, que sou do Rio, e Sérgio, que é do Paraná, para oferecer um produto que é do Paraná, que não é do Rio Grande do Sul. Então a gente também teve essa questão de identificação com o público local. Então eu falei, olha, eu acho que não vai dar muito certo. A cidade que tinha na Bahia, a gente não tinha muito conhecimento, nunca tinha ido para lá também. Cascavel já era uma cidade que a gente tinha mais identificação por eu já ter vindo, e pelo Sérgio também já ter vindo, e por ter família, e por ser mais próximo, e pela realidade também ser muito parecida com a de Curitiba, porque acaba sendo Paraná, né? Embora tenha muitas diferenças, é o mesmo estado, então é mais fácil da gente fazer essa adaptação. Então a gente acabou optando por aqui, por essas questões de estudo de mercado, né?
Vou perguntar para o Evandro, isso, pode
pegar lá.
Eu ia perguntar para você se você tinha alguma pergunta.
Então, a Cecília, ela é bem, ela utiliza muito as redes sociais, a gente vê que ela está muito, muito próxima, né? sempre atenciosa, né? Nas redes sociais. Como é que você vê esse lado seu, de ser um pouco didática com as coisas, Como é que você foi desenvolvendo esse lado?
Então, esse negócio de rede social, Evandro, se eu te contar a história inteira, porque assim, o primeiro Facebook que existiu, que tinha relacionamento com os alunos, não foi do Grupo Ninter, foi o meu como tutora da Catedral. Uhum. E aí, na época, era a Érica, a gestora de marketing, ela viu que o negócio estava dando certo, sentou comigo, e aí ela desenvolveu a página da Uninter. Então, assim, o meu perfil pessoal, que era da tutora do Polo da Catedral, ele foi um dos precursores da página da Uninter, porque quando a gente estava falando nisso em 2011, 2012, ainda não tinha essa questão de página, até porque a maioria do público ainda estava no Orkut, então ainda não tinha essa força toda do Facebook, e a gente viu que era uma coisa que dava certo, que os alunos estavam se comunicando. E eu gosto muito de estudar as redes sociais, eu sou super fã da Prof. Maria Carolina, a gente, tipo, eu acompanho ela demais da conta, e fora isso, eu acompanho diversos outros produtores, pessoas que fazem produção de conteúdo. Então, eu estou em um grupo de Telegram, eu assisto vídeo no YouTube, porque, assim, eu vejo como uma nova forma de comunicação e uma forma de comunicação que consegue ser efetiva. Então, por exemplo, eu posso ligar para uma pessoa e dar uma instrução pelo telefone. Essa pessoa, ela não vai estar me vendo e ela não vai estar, né, vendo a mesma coisa que eu estou vendo. Então, para passar uma comunicação por telefone é muito difícil, porque você tem que ter um áudio extremamente perfeito com todas as orientações e a pessoa precisa mentalizar o que você está fazendo. Quando você vai passar um texto, às vezes a pessoa pode interpretar de um jeito diferente. Uhum. A forma como você fala, às vezes, pode parecer grossa, embora você esteja ali, né, detalhando. Agora, quando você faz um vídeo, dificilmente a pessoa vai ter outra percepção. Porque ela está te vendo, ela está vendo o que você está vendo, se você quiser mostrar, ela está te ouvindo. Então, são mais formas de comunicação. Então, eu vejo, assim, as redes sociais como uma excelente ferramenta. Uhum. Eu não tinha tanta noção, assim, né? Então, eu comecei a fazer alguns vídeos para os nossos alunos e coloquei no YouTube, coloquei no Instagram, no Facebook. E eu estou trabalhando também o TikTok com os alunos, porque eu percebi que a galera gosta de comunicação diferente. Então, eu gosto de colocar vozes diferentes, filtros zoados e não sei o quê. E teve uma aluna que eu estava tentando falar com ela da prova de segunda chamada várias vezes. E aí eu mandei WhatsApp, eu tentei ligar, ela não atendeu. Cara, eu coloquei um vídeo com um filtro que tinha uma cara de cachorro, e o cachorro falando: não perca a prova de segunda chamada. Você acredita que a guria comentou? Cara, que legal, que engraçado, calma aí que eu já vou fazer minha solicitação. E ó, no TikTok. Então, eu acho que assim, que a gente tem que estar onde os nossos alunos estão e que a gente tem que comunicar da forma que é a mais atrativa. Ninguém tem mais paciência de sentar e ficar assistindo um vídeo onde a pessoa está lá estática falando, né? As pessoas gostam de interatividade e a gente tem um monte de ferramenta que dá esse tipo de interatividade, né? Eu ainda estou aprendendo muito sobre edição de vídeo. Eu acho difícil de fazer, mas estou me esforçando aqui para criar alguns plans. Mas eu me surpreendi porque nosso canal no YouTube teve alguns vídeos, tiveram 4 mil visualizações, 3 mil visualizações quando falei de provas online ou de estágio. Então, os alunos, eles têm procurado e a gente tem tido uma resposta muito grande, até de alunos de outros locais do Brasil, né? Aí eu até falo: gente, procure seu polo, converse com o pessoal do polo, não sei o quê. E aí teve outro dia uma menina que era do norte do Brasil: não, mas eu quero me mudar para Cascavel, porque eu quero ser aluna de vocês e não sei o quê, porque eu gosto muito do seu vídeo. Uhum. Ah, mas você conhece alguma coisa em Cascavel para você vir para cá e não sei o quê? E aí a gente ficou conversando e no final ela foi e conversou com o pessoal do polo, que atendeu ela super bem e resolveu. E aqui em Cascavel a gente tem muita gente que vem de fora, então eu tenho alunos aqui do Brasil inteiro, que o pessoal vem para cá para estudar para concurso. Então eu tenho aqui alunos do Brasil inteiro, então é bem legal essa troca também.
Infelizmente, professora Cecília, estamos chegando ao fim da nossa meia hora de Memória Viva. Nem deu para mostrar teu scrapbook tão bonito. Vai ter uma segunda edição, Evandro? Diga lá.
Acho que dá para fazer. Vamos seguindo mais um pouquinho, mais alguns minutinhos. Não tem problema. Ah, então,
tudo bem, então.
Vai lá, você corta a gente.
Professora, tudo bem? Você mostrar o teu lazer aí, o que, que você
tudo
gosta
bem.
De fazer no tempo livre?
Então, assim, eu estava falando com os meninos antes da gente começar, né, que eu gosto muito de dançar, então eu sempre dancei, desde que eu era pequena, assim, eu dançava com a minha mãe, e a outra coisa que eu adoro fazer é o scrap, então eu estava mostrando para eles, deixa eu ver se aqui, ó, tem até foto de mim e do Sérgio, deixa eu ver aqui, ó. Esse daqui foi no dia da panfletagem do Enem, que a gente fez a panfletagem. E aí, depois que acabou a panfletagem, nós fomos numa choperia. E aí, eu peguei a bolachinha, não sei como é que vocês chamam essa parte do Rio. A gente chama de bolacha, é isso, gente. Não é esse negócio de biscoito. Uhum. E aí, eu faço as páginas, ó. Aqui, deixa eu ver se vai dar para mostrar bem aqui a página. Só como se bacana. Fosse um diário de fotografia com coisas que eu pego no, nos locais ou coisas que eu crio, que eu vou desenvolvendo e eu coloco textos juntos. Então, acho que veio super a calhar com o tema da nossa live, né, que é memória viva. Uhum. E essa aqui é uma forma de memória. Então, eu até aconselho para quem está nesse tempo de quarentena e às vezes meio desocupado e pensando em besteira, para tirar um tempo para fazer alguma coisa que gosta. Seja, né, dançar, ler um livro, cantar, ou seja, fazer scrap. Se vocês quiserem dicas, eu posso passar para vocês. É, que é uma forma muito gostosa, porque a gente está pegando fotos de momentos felizes e fazendo uma memória. E é muito legal também, depois de um tempo, você pegar, abrir e ver tudo que você já viveu, que momentos legais que você já passou. E aí, às vezes, assim, coisas que você acaba não lembrando, né? Porque a gente posta uma meia dúzia de fotos na internet, a gente não posta de tudo. Os stories que a gente geralmente tem mais mania de postar, eles desaparecem. A gente não tem mania de ir lá olhar o que, que aconteceu. E aqui eu tenho, ali, Sérgio tá até comentando que todo canto que eu vou, eu pego alguma coisa pra fazer scrap. Então, assim, eu tenho até algumas páginas que eu fiz com folhinhas ou com coisas assim, tipo, da natureza, que estavam lá jogadas no chão e tudo mais. Então, eu adoro de verdade.
Eu tenho mais uma curiosidade, professora Cecília. Você sempre foi comunicativa ou foi algo que você desenvolveu deliberadamente?
Não, eu sempre fui mais comunicativa. Lá em casa nós somos em 4 irmãos e eu sou a irmã mais velha, né? Então eu sempre fui a mais comunicativa, daquelas assim que os irmãos empurram, pede para a mãe para fazer tal coisa, pede para o pai para fazer tal coisa. E eu sempre, desde pequena, eu gostei muito de comunicação. Então eu, quando eu era pequena, assim, no colégio, eu cantava no coral, eu já fui coordenadora de turma, já fui do Grêmio Estudantil, aí quando a gente estava no colégio, a gente tinha, tipo, o caderno do espelho, que era o caderno onde os professores anotavam coisas ruins dos alunos, para quando os pais viessem lerem. Então, o coordenador da turma ficava responsável por aquilo, aí você tinha que fazer um discurso para os colegas votarem em você e tudo mais. Então, eu, tipo, eu sempre fui muito assim, de, não, eu quero, pode deixar comigo. Eu criava discurso, criava um monte de coisas assim dentro do colégio, vendia sanduíche para pagar formatura, essas coisas assim, tipo, estava sempre na frente. Sempre gostei muito dessa parte de comunicação. E desde pequenininha, eu sempre falava que eu queria ser ou atriz, ou cantora, ou professora. Era esse os negócios. Só que cantora, gente, pra quem já me ouviu cantar, sabe que não vai ter muito sucesso, não.
Até ia perguntar se você mantém ainda o canto.
Então, aquela, pra dizer que não, eu amo música. Então, aqui em casa sempre tem alguma música tocando. Sempre tem um somzinho tocando e eu fico cantando em casa. Mas, assim, cantar mesmo. Teve uma vez que a gente fez um show de talentos lá no Polo, e aí um aluno nosso de música foi lá com violão, uma aluna de psico, que é fantástica, cantou, gente, Luziette cantando coisa mais linda, e aí me colocaram para cantar, gente, que tristeza. O filhinho desse aluno de música era pequenininho, recém-nascido, estava ali no carrinho, a criança ficou lá dormindo a noite toda, eu peguei o microfone para cantar, a criança acordou, começou a chorar, pronto, acabou a noite de jazalentos. Eu realmente, como cantora, lá, Consuelo, um abraço para você, Consuelo, e Sérgio está colocando, ó, cantora ninguém merece.
Consuelo até falou, a Cecília é ímpar.
Eu danço, gente, cantar não tá rolando ainda.
A Cecília, que até participou do Minuto de Talento, dançando música árabe, e o Antônio também tocando piano. Então essa é uma pergunta bacana.
Não tinha reconhecido. Parabéns. Parabéns.
Como é que surgiu esse gosto pela dança?
Estava cheio de produção. Então, eu comecei a dançar, eu tinha 12 anos de idade. Minha mãe queria fazer dança de salão. E aí ela precisava de um par, e meu pai não queria dançar. E aí ela, e agora? Eu falei, mãe, eu quero dançar com você. E aí eu fui dançar com a minha mãe. E aí, claro, né, duas mulheres dançando não dava muito certo. Então, acabou que o professor lá tinha um monitor, que era o seu Carlinhos, que já era um senhor, e que dançava com nós duas. Então, assim, comecei com a dança de salão quando eu tinha 12 anos. E aí, quando eu estava na época da faculdade, em 2005, 2006, uma amiga que tinha estudado comigo no colégio estava dando aula de dança do ventre. E eu falei, vou lá experimentar. Aí eu olhei e eu falei, não sei se isso vai dar para mim, é muito delicado. Eu sou meio brutona, assim, não sei se vai dar. E aí ela falou assim, não, então vou fazer o seguinte, a primeira aula que você vai fazer não vai ser de nada delicado, vai ser de folclore árabe. Então eu vou te ensinar Said, logo assim, de cara, tipo, o primeiro dia, a aula de Said. E aí eu vi aquela dança cheia de pulos. Said é uma dança que é muito de terra, então ela representa os povos que são... camponeiras, então ela tem a utilização de bengala, né? E aí eu olhei e falei, isso é super legal, quero fazer dança do ventre. E aí comecei a fazer dança do ventre com essa minha amiga, Silvinha. A gente foi para diversos festivais, a gente dançou em um monte de lugares, a gente teve a oportunidade de conhecer um monte de bailarinos super legal, fomos premiados em diversos festivais no Rio de Janeiro. Tive a oportunidade de dançar dança de salão com Jaime Arouxa, com Carlinhos de Jesus, então tipo, foi muito legal. E aí quando eu fui para Curitiba, eu falei, gente, e agora? Como é que eu vou fazer, né? Eu tipo, dancei com a Silvinha durante anos, e agora? O que eu vou fazer? Até que conheci Linda Rato, minha super prof de Curitiba, e aí eu nunca mais quis parar de dançar com ela. Então, desde antes da pandemia, ela dava aula em Curitiba, no horário da turma que eu fazia, a gente ligava via ligação de WhatsApp, e aí eu fazia aula com as meninas lá de Curitiba, né? Então, desde quando eu morava essa mudança de um lado para o outro, faço aula com a Lindica, que é super prof, e ela tem um festival super legal aí em Curitiba, que é o Hathor Festival em outubro, que ela traz tipo gente do Brasil inteiro para dançar, só dança árabe, no Teatro Fernanda Montenegro, e é super legal, e eu não perco nunca, vou sempre, conheço muita gente, e é muito bacana. Tipo, se vocês tiverem a oportunidade, se esse ano tiver, que a gente está na expectativa de que vai ter, eu vou convidar vocês dois para irem assistir, porque é muito legal. E tem banda ao vivo com piano.
Professora Cecília, compartilha então conosco e com todos os que nos assistem as suas redes sociais públicas, que o pessoal pode seguir a você, seguir o seu polo de Cascavel, que tem tanta informação interessante sobre o Uninter em geral, não só focada no polo. Quem quiser te seguir, como é que faz?
Então, assim, é só procurar o Uninter Cascavel Centro em qualquer rede social. Então, no Instagram, no Telegram, para quem quiser colocar no Telegram, a gente tem um grupo que é o Uninter Cascavel Centro, onde eu estou divulgando os eventos que a gente tem de forma gratuita, porque eu sei que ninguém aguenta mais grupo de WhatsApp. Então, lá no Telegram você não precisa estar dentro do grupo para você receber as informações, é só você buscar, fixar ele na tua página, e aí você vai lá e vê as coisas sem precisar baixar no celular. Então, o Telegram é show de bola. Então, a gente está no Instagram, no Telegram, no Facebook, como Uninter Cascavel Centro, no YouTube também. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu fazer melhor, calma aí. Eu vou comentar aqui no link, todos os linkzinhos das páginas que eu acho que fica mais fácil para o pessoal que quiser seguir. E quem quiser seguir nas redes sociais, o meu tá como Cecília Pestana, e no Instagram tá como Cissa Pestana. Então, quem quiser seguir lá também pode seguir. Eu coloco algumas coisas, mas eu geralmente coloco mais no do polo do que no meu pessoal. Que aí você acaba usando geral, né? Ó, coloquei todos os links. Telegram, Instagram, YouTube, TikTok, e-mail. Quem quiser comunicar, tá aí, ó.
Perfeito. Então, estamos chegando ao fim. Evandro, quer fazer o fechamento, já que não tem a vinheta oficial?
Então, esse foi o programa Memória Viva, entrevistamos eu, juntamente com a Antoine, entrevistamos a Cecília Pestana, gestora do Polo de Cascavel, trouxendo essas curiosidades da vida dela, da profissão que ela tem dentro da Uninter, essa trajetória que é muito importante dentro do Centro Universitário Uninter.
Muito obrigado, obrigado a todos pela audiência, obrigado professora Cecília, cara Evandro, cara Bárbara nos bastidores, muito obrigado e até.
Gente, muito obrigada pela presença de todos e espero vocês lá nas nossas redes sociais e um grande beijo e excelente dia.
Obrigado, Cecília.